Glórias a Deus. Quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Paz que excede todo entendimento. Ontem à noite pudemos estar lá como igreja, prestigiando o pastor Paulo, que congregou conosco 3 anos. Vinha também de longe, fiel. E foi um tempo agradável. Um tempo que nós podemos ter um tempo de comunhão. Estamos aqui mais uma vez buscando aprender de Deus, conhecer mais das coisas de Deus. Ontem a palavra ministrada falou muito sobre isso. Como nós podemos adorar um Deus que nós não conhecemos. Nosso objetivo na escola dominical é exatamente estudar, conhecer os ensinamentos de Deus através das Escrituras. Estamos estudando nesse primeiro período o livro de Gálatas. Semana passada nós finalizamos o capítulo 1 de Gálatas e basicamente nós tratamos sobre o que aconteceu com Paulo antes da sua conversão, durante ou na sua conversão e depois da sua conversão, porque era um ponto importante que estava sendo tratado, porque as pessoas que estavam atacando o evangelho de Paulo tentavam de toda forma fazer com que a figura dele não tivesse valor ou fosse descartada. E nós estivemos trabalhando exatamente este tema e hoje nós vamos estar iniciando Gálatas capítulo 2. Quero convidar você a abrir Gálatas, o livro de Gálatas. Lembrando que no capítulo 1, na sua totalidade, apóstolo Paulo ele tinha plantado esta igreja, e aí ele fica sabendo que pessoas que eram judaizantes, judeus convertidos, eles estavam tentando trazer um cristianismo alicerçado em muitas coisas, menos apenas na palavra de Deus. Gálatas capítulo 2, assim diz a palavra de Deus. 14 anos depois... E aí você vê que do capítulo 1 para o capítulo 2 pode haver esse tempo de 14 anos, porque no capítulo 1 se cita uma ida a Jerusalém, tá? E aí ele fala, 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro, o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Palavra do Senhor. Amém? Nós temos o contexto de que o apóstolo Paulo, conforme já falei, ele pregou o evangelho na região da Galácia e ali foi plantada uma igreja. Essa igreja, o apóstolo Paulo tinha o seguinte propósito: ele ia, ensinava as pessoas, estabelecia bases, fundamentos, levantava pessoas para cuidar da obra e ia para a próxima. era o trabalhar de Paulo. E aí, nesta caminhada, ele ouve que as pessoas estavam deturpando ou tentando trazer outros elementos para o Evangelho que não apenas o que Cristo trouxe. E aquelas pessoas falavam mal de Pedro, falavam que aqueles conceitos dele eram errados, porque Cristo, ele pregava para aqueles que eram judeus apenas, ele vinha querendo trazer o Evangelho para aqueles que não eram judeus. E aí aqueles homens judaizantes, eles estavam forçando, não, essas pessoas elas têm que ouvir sim o Evangelho de Cristo, mas não podem abandonar a prática judaica. Coisa que as pessoas, por naturalidade, eram judeus, eles já tinham praticado. E aí, nesse capítulo 2, e no capítulo 1 ainda, ele fala que ele chegou aí a Jerusalém, mas não passou mais que 5 dias, não passou nem uma semana. Foi lá e conversou com os apóstolos e continuou trabalhando. E esse capítulo 2, ele começa exatamente falando que ele só volta em Jerusalém, ele só volta a esse conselho dos discípulos, aos apóstolos, 14 anos depois, é muito tempo. Apóstolo Paulo, ele não ficava dedicado em ficar com conversinha, não. Ele sabia o que ele tinha que fazer, ele ia e fazia. Então, verso 1 e 2, relendo, 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém. E ele foi acompanhado de Barnabé, aquele que quando ele ficou cego, lembra? Quando ele se converteu, o apóstolo Paulo se converteu, ele ficou cego. Quem foi lá foi Barnabé. Foi, né? Foi. Não, foi... Ixi, estou trocando os nomes. Não é Barnabé, não. Não, não é Barnabé, não. É outro. Tá? Depois a gente olha. É, lá é para 2050. Subi outra vez com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação. O Senhor falou com ele. E lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Ele volta lá, e esses de maior influência, ele está falando com quem? Com os apóstolos, com aqueles que andaram realmente com Cristo 3 anos. E ele depois, lá mais para frente, ele vai dizer que ele falou com Tiago, irmão de Jesus, ele falou com Pedro e ele falou com João. Aqueles homens aprovaram o seu evangelho, nós vamos ver isso para frente. O que envenenava a vida e o ministério de Paulo era a atividade dos falsos mestres. Onde quer que Paulo fosse, eles iam junto. Tem aquele ditado que onde a vaca vai, o boi vai atrás. Era mais ou menos isso. As pessoas elas ficavam ligadas aonde o apóstolo Paulo ia e aonde ele ia, eles iam lá. Ele está falando? E a gente vai ver isso em todas as cartas dele. A perseguição a Paulo ocorre exatamente disso. Eles ouvem Paulo pregando, eles vão lá para tentar desconstruir. Eles não querem um cristianismo livre. Eles não querem um cristianismo isento de conceitos humanos. Eles querem um cristianismo que eles possam, de alguma maneira, controlar. Então, logo ele implantava o evangelho em alguma localidade, os falsos mestres começavam a perturbar a igreja, pervertendo-a. Olha, eu vim lá da igreja de Filipos. Olha, eu vim lá da igreja de Laodiceia. A história lá foi a mesma coisa. Ele veio aqui, ele está errado. E o que acontece com os cristãos novos é que eles acreditam em tudo que eles ouvem. A coisa mais difícil que a gente tem dentro da igreja é fazer você ler a Bíblia. É a coisa mais difícil. A pessoa ela procura outras coisas, dá dor de barriga, a pessoa não lê, tem um filme novo, a pessoa não lê, é isso, não lê, é porque está calor, não lê, é porque está frio, não lê, está bem de saúde, não lê, se está doente também não lê. E o que acontece é que as pessoas acabam absorvendo muita coisa errada. E se por não ter nenhum tipo de parâmetro, como que eu vou discordar? Além disso, como já vimos, a fim de desacreditar a mensagem de Paulo, também desafiavam a autoridade dele, que ele defendeu extensamente no capítulo 1, falando: minha autoridade não veio de homem. Eu não fui empossado, por exemplo, ele não cita, mas não foi empossado como Matias, que foi escolhido entre aqueles que estavam junto lá. Não, ele foi escolhido pelo próprio Deus. No capítulo 1 nós trabalhamos isso grandemente. Ananias, obrigado, tá? Ananias, não é Barnabé, obrigado, Menízia, tá? Quem abriu os olhos, o instrumento foi Ananias. Barnabé é chamado de o filho da consolação. Ele era considerado, inclusive, como um apóstolo. Tem referências dentro das Escrituras que trata ele como um apóstolo. Além disso, como já vimos, a fim de desacreditar a mensagem de Paulo, também desafiavam a autoridade dele. Este é um assunto que nos interessa, pois os acusadores de Paulo têm seus sucessores na igreja da atualidade. Quando você tenta pregar um verdadeiro evangelho, as pessoas que não são do evangelho se levantam. Eu tenho que inserir, ontem foi recheada, a palavra foi recheada disso. As pessoas, elas têm que inserir uma dança, têm que inserir um coral, têm que inserir um teatro, têm que inserir um monte de coisa e fala, isso é adoração a Deus, sendo que a palavra, a própria palavra não fala para você fazer isso. Você pode até fazer, não é um conceito cristão, não é um conceito bíblico. Você pode até fazer, mas sabe que você está errado. Você pode fazer qualquer coisa, mas nem tudo te convém. Nós, quando estamos na casa do Senhor, nós estamos aqui para adorá-lo e cumprir aquilo que Ele requisita, e não o que nós intentamos e desejamos fazer. Mas aqueles homens, eles desacreditavam a autoridade de Paulo porque eles queriam inserir coisas. Se a nossa igreja começar a crescer, você vai ver que as pessoas que têm outros tipos de ministério, outras coisas, vão começar a querer dar palpite. Mas por que que não pode isso? Por que que não pode fazer aquilo outro? Estava falando com a Rosângela, a igreja de um conhecido nosso. Ah, fazer um bingo, fazer um evento com bandeirinha e não sei o que, comida típica e não sei o que. Eu não concordo. Eu acho que o nosso cristianismo ele tem que ser um cristianismo pautado na palavra. E se a gente tiver que fazer festa de dog, fazer festa de pastel, ter que fazer um monte de coisa para levantar recursos para manter essa igreja, é porque Deus não quer que ela esteja aberta. Ou Deus ele vai trabalhar no teu coração com dízimos e ofertas, ou então nós vamos fechar e ponto final. Não tem que você ficar criando elementos e artifícios para suprir alguma coisa, não. E se tiver que morrer, morre. E a culpa é de quem o quê? Reteve. Nós temos que entender que as coisas do Senhor são sim, sim, não, não. Não é a gente querer aplicar como nós queremos e da maneira que nós queremos. Ou é, ou não é. Ou você quer ser um cristão, ou você não quer ser um cristão. Aqui na nossa igreja não é um lugar de alalaô, nem um lugar de você ficar com brincadeira. Estava falando com a Rita, falei, Rita, estamos quase montando, colocando você dentro do discipulado. Porque eu já mandei 3 embora. Estão na nossa igreja, mas não querem. Não quer ler. Não tem como você trabalhar com a pessoa que não quer ler a Bíblia. Não tem como. Eu não sou mágico. Não há mágica. Não há uma imposição miraculosa das minhas mãos em que você passa. Não. Ou você estuda, ou você está fora. E não tem como você continuar caminhando. Mas aqueles homens queriam fazer isso com Paulo. E é o que fazem hoje nas igrejas aí fora.
Então, o dízimo e as ofertas... somente a base, não tem esses exemplos que você deu, de às vezes grupos da igreja.
Entenda que, se você quiser se reunir para alguma coisa, mas não pode partir de mim, não pode partir da liderança, não pode partir como regra da igreja. Dízimo e oferta é a manutenção, e tem uma série de ofertas. Se você ler Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, você vai ver que tem uma série de tipos de ofertas em que você pode ajudar pessoas. Eu posso ver, por exemplo, olha, a Ingrid está com uma dificuldade e tal, ela precisando fazer um exame caro, a obrigação da igreja, tendo recursos, é abençoar. Não tem, gente, vamos levantar um recurso na igreja. Agora não deu certo, aí eu vou fazer uma festa do pastel? Quer dizer que eu vou ensinar você, que para você ajudar a mim, ou ajudar ela, ou ajudar a igreja, você tem que receber algo em troca. Eu tenho que te dar um pastel, eu tenho que te dar um dog. Não, está errado.
Então,
para mim está errado.
Alguma área da igreja, algum grupo da igreja, tudo vai ter que partir do dízimo das ofertas.
Se um grupo especial está querendo fazer, porque dízimo não é para comprar bolo, dízimo não é para comprar pastel, em um evento ou outro, tudo bem, mas não é regra. Se um grupo de mulheres ela quer ter o seu caixa para fazer as atividades dela, não tem problema. Não tem problema, tá? Mas princípios básicos da igreja, vamos comprar material da escola bíblica dominical, é dízimo e oferta. Não, não temos dinheiro, agora vamos fazer uma festa da pizza, vamos fazer um bazar aí fora para ganhar dinheiro, não, não, negativo, tá? Se a igreja ela não se sustenta, ela não tem que ficar aberta, É porque Deus não está mais ali naquele negócio. Se Deus ele não tem poder de amolecer o seu coração em relação à manutenção da igreja, sim?
É, pastor, dentro disso aí que o senhor está falando, uma vez eu arrumei uma intriga com um pastor na Feira dos Importados, porque onde eu congregava antes, foi sorteado um carro, um Polo, né? E eu fui a pessoa que mais me dediquei nessas vendas e eu fui o vendedor que mais vendi bilhete. E eu fui para a Feira dos Importados para oferecer e vender. E lá eu encontrei um pastor. E o pastor chegou e falou bem assim para mim. Ele foi bem curto e grosso. Falou assim, meu irmão, você acha que Deus precisa de você fazer isso? Se a porta da igreja ela foi aberta por Deus, Deus vai te dar condições, Deus vai dar condições para aquela porta lá continuar. Você não precisa fazer campanhas e vender, fazer igual isso que você acabou de falar, pizza, cachorro quente, essa coisa toda. Eu falei assim, é Deus que sustenta, ou é vocês que estão sustentando a igreja? Aí eu olhei e fiquei intrigado com aquilo e tal, depois eu fui começar, fui para a palavra. E se Deus é o Todo-Poderoso e ele abriu aquela porta, não sou eu, não é a fulano A, B e C, não. E aí foi aonde agora o senhor falando aí, eu concluí que se Deus abriu, pastor, essa porta não está aberta até hoje? O senhor já fez quantas campanhas de pizza?
Nenhuma. E se Deus assim o permitir, eu não vou fazer nenhuma.
E Deus está mantendo ela aberta?
Glórias a Deus.
Amém. Só isso mesmo.
Este é um assunto que nos interessa, pois os acusadores de Paulo têm os seus sucessores na igreja cristã da atualidade. Eles nos dizem que não devemos dar muita atenção às obras dele, apóstolo Paulo. Esquecem ou negam que Paulo seja um apóstolo de Jesus Cristo, chamado de uma maneira especial, comissionado, autorizado e inspirado para ensinar em nome dele. Muitas pessoas nos dias de hoje não aceitam as cartas paulinas. As pessoas têm a Bíblia na mão, mas acham que Paulo ele é muito radical. Movimento feminista, quando olha a história de Corinto lá, de cabelo curto, cabelo comprido, não sei o quê, que é totalmente deturpado, não tem nada a ver que a mulher com cabelo curto ela vai para o inferno e cabelo comprido não vai para o inferno, não tem nada a ver. O contexto da igreja de Corinto lá, apenas um parênteses, é que era uma cidade portuária. E numa cidade portuária tem muita prostituta. E as prostitutas, elas estavam começando a ser confundidas com as mulheres de bem. E o que aconteceu? Falaram para as mulheres prostitutas, raspa os seus cabelos. Fica um cabelo curtinho, como de um homem. Porque quando o marinheiro descer e ver você assim, ele vai entender que você é uma prostituta. Então, as mulheres, elas começaram a se converter, as prostitutas. E aí elas entravam na igreja e o que, que se fazia? Colocava um véu. Entenda que quando as mulheres olham o evangelho que Paulo prega, eu falei assim, é muito radical. Ah, a mulher não trabalha, a mulher fica em casa. Tem que entender todo o contexto do que ele está falando. Então é mais fácil fazer o quê? Colocar as escrituras de Paulo, que o próprio Deus autorizou, de lado, do que tentar entender o que ele está falando. Eles nos dizem que não devemos dar muitas atenções às cartas de Paulo. Uma das formas usadas por alguns falsos mestres no tempo de Paulo para tentar diminuir a sua autoridade era dando a entender que o seu evangelho era diferente do evangelho de Pedro. Naquela época eles falavam assim, olha, tenta comparar o evangelho de Pedro com o de Paulo, é diferente. As pessoas liam as escrituras? Não. Como não leem hoje? Aí as pessoas falavam assim, ah, realmente deve ser diferente. Ou então alguém trazia algum tipo de comentário, a pessoa não tem conhecimento nenhum, ah, então é isso mesmo.
Não lia até porque não tinha acesso, né?
Mas tinha a exposição, hoje tem, a situação hoje é mais grave, tá? Hoje a situação é mais grave, mas naquela época, mesmo não tendo acesso na sua casa, a palavra ela era exposta pelos discípulos. Então tinha como você comparar pelo que você ouve, porque desde o Antigo Testamento, em que a condição era mais difícil ainda, a palavra de Deus ela era propagada e ela era fidedigna. Independente de você ter um escrito na mão ou não, você se dedicava muito mais em gravar na mente. Por que as pessoas no Antigo Testamento ou tinham o Antigo Testamento inteiro de cor? E nós não conseguimos, nem sabe decorar o Salmo 23 direito. Por quê? Preguiça mental. A partir do momento em que eu tenho na duas, três Bíblias, ali tem um monte, eu abro o celular, eu tenho, você não se dedica. Mas vai lá na China, onde não há a liberalidade das escrituras. A pessoa pega uma palavra e ela decora. Tá? Então, não é uma desculpa. A situação, para nós, ela só fica pior hoje, porque nós temos uma facilidade muito maior e nós não a utilizamos. Uma das formas usadas por alguns falsos mestres no tempo de Paulo para tentar diminuir a sua autoridade era dizer que o evangelho de Pedro, que ele era diferente do evangelho de Pedro, e até mesmo diferente da opinião de todos os apóstolos de Jerusalém. Não só o evangelho que Pedro prega. Por que Pedro? Porque Pedro era o líder. Ele era considerado como o líder da pregação para quem? Para os judeus. Como resultado disso, diziam, a igreja está sendo sobrecarregada com dois evangelhos, a de Paulo e a de Pedro, ambos reivindicando a origem divina. Qual deles aceitar? E aí chega um momento em que o apóstolo Paulo, ele está em uma outra cidade, e as pessoas falam, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus. E Paulo fala assim, por que vocês estão falando que são de Apolo? Por que vocês estão falando que vocês são de mim? Eu não batizei ninguém. Se eu batizei foi um ou dois na casa de tal, fulano de tal. Então não vem falar, o evangelho meu é o mesmo de Pedro. E todos eles são submissos ao evangelho de Cristo. As pessoas estavam criando facções. É por isso que eu tenho dificuldade com mais de um pastor dentro da igreja. É por isso que, independente da igreja crescer ou não, eu pretendo estar à frente de uma escola dominical. Você tem que ouvir o entendimento e o conhecimento do que eu creio, e não do que um terceiro, um quarto. Se eu pudesse, eu dava aula aqui, dava aula para os pequenos e dava aula lá embaixo. Mas não posso, então eu tenho que delegar. Mas é diferente. As pessoas começam a criar, aí eu coloco um pastor para isso, um pastor para aquilo. Cada um tem uma cabeça, cada um tem um entendimento. E às vezes é um foco certo. Mas é a cabeça das pessoas. Eu tenho dificuldade em ficar saindo de domingo. Se eu saio de domingo, eu saio um domingo por ano ou dois, que são minhas férias. E uma outra situação extrema, tá? E quando eu permito que o Sebastião pregue, eu estou aqui. Por quê? Eu tenho que estar olhando o que está sendo falado, para que outro tipo de ideia, de conceito,